A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, a vida acima das nuvens. A magia de uma viagem pelas maiores cordilheiras da América. A dura batalha dos carneiros selvagens pelo direito de conquistar uma fêmea. O espetáculo da aurora boreal nas montanhas americanas. O espelho gigante criado pela chuva na maior salina da Terra. O urso cinzento em busca de comida. A onça parda das montanhas. O pássaro da geleira, o único a construir seu ninho a 5.500 metros de altitude. O urso de óculos, como ele sobrevive 5 meses sem tomar uma gota de água. Tudo isso você vai ver agora no documentário Mountains, produzido pela BBC e exibido com exclusividade na TV aberta do Brasil pelo Globo Repórter. Muito acima das nuvens, existem mundos perdidos, absolutamente imprevisíveis. Território de animais extraordinários que ocuparam os mais altos pontos da Terra. Nossa aventura começa nos Estados Unidos, na monumental cadeia das Montanhas Rochosas. Colorado, Wyoming, Idaho, Montana. Chega ao Canadá, a vasta região ocupada pelas gigantes de pedra. Tantas montanhas que muitas sequer ganharam um nome. Manadas de alces vagam pelos picos. Ursos cinzentos criam seus filhotes. E bisões correm pelo último santuário dos animais, símbolo da América do Norte. Para quem consegue conquistar este mundo radical, o grande prêmio é a liberdade. Inverno. 10 graus abaixo de zero. Dias curtos. Há um estranho aroma no ar. Todos os machos sentem. As fêmeas do carneiro selvagem só exalam este cheiro em época de reprodução. E a fertilidade delas dura apenas 2 dias. É o momento mais importante do ano para toda a espécie. Machos, normalmente dóceis, começam a se transformar em guerreiros. Eles se provocam. Para acasalar, precisam disputar com outros candidatos. Desafios que vão eleger o mais forte ou preparado. É uma única chance e eles precisam agarrá-la. Os chifres podem pesar 15 quilos. O embate tem força 8 vezes maior do que é necessária para partir um crânio humano. Outros animais sofreriam lesões cerebrais, mas estes têm crânios mais espessos. Absorvem os choques. Os perdedores, claro, ficam com a dor de cabeça. Vão esperar um ano inteiro por outra chance. Aos vencedores, o supremo troféu, as fêmeas. Nas montanhas rochosas, o clima varia mais do que em qualquer outra grande cordilheira. A maior alteração de temperatura em um único dia aconteceu aqui. Uma queda de 56 graus centígrados. Verões são escaldantes e secos, 40 graus. A cada ano, 300 mil hectares viram cinzas. No inverno, avalanches assustadoras, a 120 km por hora. Um mundo feito de gelo. Partículas que lembram pó de diamante. Nesta época, a noite dura 16 horas e a escuridão se torna palco de um incrível espetáculo. A aurora boreal ilumina as montanhas rochosas. Mas esta beleza tranquila é ilusória. Ventos podem chegar a 300 km por hora. Um tempo de muitas dificuldades para a vida selvagem. Mas é o momento perfeito para um animal raro, o carcaju ou glutão. Ele se alimenta dos corpos congelados dos animais que morreram no inverno e foram preservados pelo congelador da natureza. Seu nariz pode sentir cheiro de comida enterrada a 6 metros de profundidade. Há quem tenha passado a vida nas rochosas e nunca tenha visto este bicho, nem de relance. No fim de março, sinais da primavera. Hoje o sol vai brilhar por mais de 12 horas. Toneladas de água ficaram bloqueadas como neve e gelo. Mas as montanhas estão acordando. E a torneira foi aberta. 3 mil cachoeiras surgem nas rochosas. Bilhões de litros correm livremente. 1000 lagos congelados se transformam e se enchem com a água do gelo derretido. Bons tempos estão chegando. As pastagens da primavera são férteis e saudáveis. E todo mundo está com fome, inclusive os predadores. Nos prados de Wyoming, um filhote de alce acaba de nascer. O parto foi perfeito. Mas o momento é de alto risco. Predadores famintos estão por toda parte. A frágil criatura ainda não tem força para aguentar o próprio peso. E se não pode correr, a alternativa é se esconder. Sua mãe tem um cheiro forte, um farol para os predadores. Para proteger seu bebê, ela se afasta. A primeira noite do filhote será a mais longa de todas. Há sons de caçadas. Lobos, coiotes, até onças. Instintivamente, ele sabe que deve ficar quieto. O amanhecer demora, mas o filhote sobrevive. e agora vai enfrentar uma nova ameaça. Na primavera, um em cada três filhotes de alces são mortos por um caçador experiente. Este urso pardo acaba de sair de uma hibernação de 5 meses. Está faminto. O olfato deste bicho é 2.000 vezes mais potente que o do homem. O pequeno alce tem suas defesas naturais. Ele nasce praticamente sem cheiro. O urso é inteligente, sai vasculhando toda a pradaria. O filhote está absolutamente imóvel. A pior coisa agora seria correr. E o urso vai embora lentamente, sem perceber que havia uma refeição debaixo do seu nariz. A noite de medo ficou para trás. A mãe volta para seu filhote. As pernas estão ficando mais fortes e ele pode seguir com ela para a segurança das manadas. Nas montanhas, os mais valentes animais, às vezes, são os menores. O verão está chegando. Os picos agora estão descobertos. A neve derretida criou lagoas temporárias, cheias de vida. Mas com o calor não vão durar muito. Nestas águas crescem filhotes de salamandras. Com apenas 10 centímetros, elas são as maiores feras deste pequeno reino. Tem guelras na cabeça. E sua pelagem absorve o oxigênio da água. A boca pequena é grande o suficiente para abocanhar o almoço. Mas os dentes microscópicos não mastigam com facilidade. Tudo vai bem até que a lagoa começa a encolher. As salamandras ficam desconfortáveis, perto demais umas das outras. A despensa começa a secar e elas passam fome. O mau humor entra em cena. A maior de todas se transfigura. A boca cresce. Ela desenvolve centenas de dentes afiados que não deixarão suas novas vítimas escaparem. As outras podem ser suas irmãs, mas começam a parecer saborosas. Ela se transforma em canibal. O sol implacável continua secando a lagoa. Na água, lutas terríveis. Outras salamandras também se transformam. Uma engole a outra e logo restará apenas uma, bem gorducha. A vitória custa caro. A lagoa já é quase uma poça. Quando secar completamente, também ela morrerá? Este é o momento da grande surpresa. Suas guelras desaparecem, absorvidas pelo próprio corpo. Dentro dela crescem 2 pulmões. E quando a última gota evaporar, este animal mágico vai encher os pulmões com o ar fresco da montanha. A suprema transformação. Solstício de verão. Aqui todos têm pressa em aproveitar a corrida ao ouro da natureza. Mas ninguém mais ocupado do que este pequeno beija-flor ruivo, um artesão das montanhas rochosas. 4 gramas de peso e uma frequência cardíaca que passa dos 1.000 batimentos. Nenhum outro coração bate tão rápido. Eles usam os dias mais longos do verão para criar a família. Os minúsculos recém-nascidos têm o tamanho de um cubo de açúcar. E o ninho, tão leve, é mantido com os fios de seda da aranha. A mãe, super preocupada, alimenta os filhotes 60 vezes por dia. Uma mistura de néctar e insetos regurgitados. combustível de foguete para beija-flores. Ela cria uma família completa em apenas 18 dias. Logo, resta apenas um filhote que resiste a deixar o ninho. Mas ainda vai se acostumar com o vasto mundo lá fora, porque o grande momento de sua vida está chegando. As flores aqui estão morrendo. Ele terá que voar para o sul em busca de comida. O menor animal na grande jornada das montanhas rochosas. 5.000 quilômetros do extremo norte ao extremo sul. Por menos de um mês, completamente sozinho, terá que alcançar as flores que desabrocham. Ele atravessa a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Sobrevoa lagos montanhosos, altos picos, e vence os grandes desfiladeiros entre os gigantes. No extremo sul, em apenas um momento, todas as flores estão cheias de néctar. Ele chegou bem na hora. Este é o paraíso dos beija-flores. Para reabastecer, mas não há tempo para relaxar. O pequeno herói segue na mais épica de todas as jornadas. O verão é curto demais. As noites quentes ficam mais longas e as estrelas dão um show espetacular. Até que reapareça o sol, espalhando seu calor pelas montanhas, as rochas aquecidas se tornam o melhor cenário para um pássaro.
Quando eu era criança, sonhava em voar. Sempre fui curioso e fascinado pela liberdade dos pássaros.
Jeff Shapiro vive no coração das montanhas rochosas. No verão e na primavera, dia sim, dia não, ele escala estas montanhas.
Sempre quis ir a lugares maiores que me mostrassem como sou insignificante.
Para um aventureiro, este é o lugar. Aqui pessoas passam meses sem encontrar ninguém e experimentam a sensação de que as grandes aventuras ainda existem.
Ao me aproximar do salto, tento prestar atenção no que as aves estão fazendo. Tento observar como as folhas das árvores se mexem. Tudo isso me dá informações que ajudarão na segurança do voo. E tem que ser no momento certo. O instante em que eu decidi pular do penhasco é o mais importante da minha vida. Porque é uma entrega, né?
O solo está 1.000 metros abaixo.
Três, dois, um.
Até logo mais, diz nosso aventureiro.
A primeira vez que eu saí do chão e escapei da gravidade foi uma sensação de velocidade e de estar ligado às montanhas, ao terreno. Acho que poderia ser descrita como pura alegria. Tenho a sensação de que tudo é possível. Isso, para mim, parece liberdade.
A jornada de uma família de onças nas montanhas da Cordilheira dos Andes. E o maior espelho do mundo. Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Tem que se adaptar ao seu próprio terreno. A cordilheira começa no extremo sul do continente, onde ventos terríveis sopram a quase 200 quilômetros por hora. E o clima muda mais rápido do que em qualquer outro ponto da América do Sul. Forma-se uma tempestade. No seguinte, calma total. É para sobreviver nesta gangorra climática que a onça parda prepara sua família. 3 filhotes. E ela vai criá-los sozinha. Eles têm 4 meses e estão sempre famintos. Mamãe onça tem que abater um animal a cada 4 dias. O céu limpo traz uma geada cortante e repentina. Neste mundo branco, a onça parda perde a camuflagem. A caçada terá que esperar. Os pequenos passam o tempo brincando. Um treino para o dia em que realmente forem à luta. Quando o sol de inverno derrete o gelo, tudo muda. Um guanaco, parente da lhama de 2 metros de altura, é o maior animal dos Andes. Agora, mamãe onça passa despercebida. Não há vento para espalhar o seu cheiro. Mas com tudo tão calmo assim, o menor ruído pode estragar o ataque surpresa. Não há como apanhar o guanaco correndo. Era o dia da caça. Uma nova mudança de tempo traz um nevoeiro que fica preso pelas montanhas. Visibilidade mínima, sons abafados. Quando ele finalmente sobe, é possível ver. A onça conseguiu. A família come 15 quilos de carne numa única refeição. Aqui, nenhuma oportunidade pode ser desperdiçada. Mas vamos deixar esta paisagem que se estende por mais de 1.500 quilômetros. Atravessar o deserto do Atacama, lugar mais seco da Terra. E alcançar o Salar de Uyuni, a maior salina do mundo. 50 bilhões de toneladas de sal. É a região mais hostil do território andino. Nada cresce aqui. O sal tem 5 metros de espessura, pontilhado por inúmeros polígonos que se formaram quando a salina secou. Chuvas repentinas deixam uma camada de água parada e calma, com apenas 1 centímetro. Quando isso acontece, o salar se torna uma maravilha natural. O maior espelho do mundo. 130 quilômetros de ponta a ponta. E quando a noite chega, outra transformação. Uma paisagem estelar de 360 graus. Este espetáculo deslumbrante só é possível porque a região é absolutamente plana. No entanto, a apenas 300 quilômetros na direção norte, a cordilheira é incrivelmente vertical. Aqui, 160 picos passam dos 5.500 metros de altitude. Estamos no coração dos Andes. Outrora, o centro da maior civilização andina. O Império Inca. Machu Picchu era sua grande cidade. Os Incas reinaram sobre 10 milhões de pessoas espalhadas pela cordilheira. Mestres em engenharia. Seus blocos de granito se encaixavam perfeitamente. Alguns pesam 14 toneladas. Cada um era cortado à mão e colocado na posição certa. Peças de um conjunto mágico que sobrevive até hoje. O império desapareceu há muito tempo. Mas sua cultura resistente e desafiadora permanece. Em Quewe vivem peruanos, descendentes diretos dos Incas. Herdaram a linguagem e a incrível habilidade com a engenharia. Em junho, eles se reúnem para colher uma resistente planta da montanha, o ichu, uma espécie de arbusto de altitude, forte e flexível, perfeito para construções. Aquilina Ruiz, 77 anos, ajuda a tecer as cordas. Um esforço comunitário que junta moradores dos dois lados do desfiladeiro. Todo esse trabalho tem um objetivo. Sempre houve uma ponte aqui, ligando as comunidades. Aquilina passa por ela desde que era criança. Mas nas montanhas, a ponte se desgasta rapidamente. A travessia nos assusta, diz ela. Eu poderia cair na água ou me arrebentar nas pedras. O ichu fresco agora fará toda a diferença. Mas antes, os homens têm que cortar a velha ponte desgastada para que uma outra nova possa tomar seu lugar. Depois de 3 dias trançando fios e arrastando, ela está pronta. Aquilina já pode visitar o outro lado em segurança. Tudo feito sem uma ferramenta sequer. Apenas 2 toneladas de arbusto e a engenhosidade inca. O pássaro da geleira, o único a construir seu ninho a mais de 5 mil metros de altura. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nossa, do site acessibilidadeemfoco.com. Também estamos junto com a Rádio das Vox.
Na região norte da cordilheira, a oeste do Peru, as montanhas são tão altas que impedem a passagem das nuvens. Um mundo ressecado numa floresta onde raramente chove. 40 graus até na sombra. Esta é a morada do mais esquivo animal dos Andes, o urso de óculos, também chamado de urso andino. Ele aguenta até 5 meses sem tomar um só gole de água. Sobrevive de plantas úmidas. As pernas longas e fortes, as garras curvas, são perfeitas para a escalada. E ele conhece o segredo deste deserto quase vertical. Uma única figueira verde no meio da paisagem árida é o sinal. Uma nascente brota aqui. Ela criou um refúgio onde os animais da montanha encontram sombra e a água que salva vidas. Os ursinhos são cautelosos. Sabem que os grandalhões da espécie podem aparecer a qualquer momento. Melhor não se arriscar numa briga. Num raio de 500 quilômetros, há apenas um punhado de nascentes. Graças à sua incrível memória, este urso pode até nadar no deserto. O mundo remoto do urso de óculos talvez não fique isolado por muito mais tempo. Aos poucos, estradas vão conectando a região central dos Andes. O norte do Peru é um labirinto de encostas íngremes, desfiladeiros profundos e trilhas muito acidentadas, só para os destemidos. Este homem tem um dos empregos mais perigosos do mundo. Ele é o motorista do ônibus das 12h58 para Lima. Mas Glorioso Albaneida não se aflige. Ele dirige há mais de 50 anos. Começou aos 14, conduzindo caminhões. Os passageiros nunca têm pressa. Como se diz por aqui, é melhor chegar atrasado neste mundo do que muito cedo no outro. Os Andes são a mais nova entre as grandes cordilheiras. Nas profundezas da terra, duas placas tectônicas colossais entram em choque. Lama ferve, onde cobre grandes câmaras subterrâneas de magma. Como as câmaras crescem, a terra acima delas se eleva. Em alguns lugares, mais de 2 metros em 10 anos. Às vezes, a força do magma abre caminho até a superfície. Duzentos vulcões ativos estão espalhados pelos Andes, mais do que em qualquer outra parte da Terra. Uma erupção pode lançar na atmosfera 1 bilhão de toneladas de cinzas. Mas vamos deixar este espetáculo gerado pelas profundezas incandescentes para desembarcar no novo mundo das grandes altitudes. Cordilheira Branca, Peru. Aqui chegam as nuvens vindas da Bacia Amazônica. Elas produzem uma neve pegajosa que cria colossais esculturas de gelo. Toneladas oscilando à beira dos penhascos. E a mais misteriosa de todas as formas, os penitentes. Lâminas de gelo que chegam a 6 metros de altura. São formadas pelo sol que esculpe valas na neve. Uma das grandes maravilhas naturais do nosso planeta. A 6 quilômetros de altitude, quase nunca vista. A geleira Quelcaia é a maior extensão gelada dos trópicos. O chamado pássaro da geleira escolheu sua morada a 5.500 metros de altitude. E por um motivo simples. Aqui os predadores não chegam. É o lugar perfeito para criar uma família. São as únicas aves do mundo a construir ninhos em geleiras. Esta é a primeira vez que são mostrados dentro do lar. À noite, a temperatura cai para 10 graus negativos. Isolados nas alturas, não é o frio que os ameaça aqui em cima. É o sol. Os filhotes não têm muito tempo para ganhar o mundo. Em menos de um mês, sua casa vai derreter. Outros ninhos já caíram. Finalmente, um filhote arruma coragem para ir atrás do pai no mundo lá fora. E deixa seu irmão sozinho. Agora o ninho começa a desmoronar. Como último recurso, os pais reduzem a alimentação do teimoso e, faminto, ele resolve sair finalmente a salvo. Mas o futuro da espécie é incerto. As temperaturas aqui estão subindo. Segundo projeções, daqui a 20 anos, a placa estará 30% menor. A morada do pássaro da geleira desaparece lentamente.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vozes. Há 16 anos em seu coração.